Segundo capítulo. Onde está a liberdade? O rapaz ia para Lisboa. Onde mais poderia ficar esse tal castelo que guardava a liberdade? Em Santarém, parou para se orientar e reparou que estava na Praça da Liberdade. Saberia aquela bicicleta que o levara até ali, que era aquela morada da liberdade? Mas onde podia ela estar? Nenhumas daquelas casas em volta da praça tinham a aparência de um castelo. Ficou a observar as pessoas que por ali passavam e pareceu-lhe que eram tão tristes como as que vira noutras ruas e praças. Em pleno dia, cada homem trazia consigo a sua noite, do mesmo modo que se traz uma sombra. Perguntou então a um senhor de fato às riscas se tinha visto passar por ali a liberdade.
Eu não vi,
respondeu ele.
E tu, será que a viste?
O rapaz disse que não com a cabeça.
Bem parecia. Não se pode ver o que não existe.
Depois, perguntou a dois operários que levantaram uma tábua e se puseram a rir.
Se encontrasse, dançava com ela até não poder mais,
disse o primeiro.
Eu casava com ela e nunca mais a largava,
disse o outro. O rapaz foi andando e perguntando, mas não havia quem soubesse onde morava a liberdade. Por fim, perguntou ao velho pedinte que dava voltas e voltas à praça sem parar. O velho pôs-se a olhar em volta receoso, não fosse alguém ouvi-lo pronunciar a palavra liberdade. Depois disse muito baixinho:
se tu não a vês, eu cá também não a vejo. Em tempos houve aqui liberdade, agora ninguém sabe por onde ela anda. Só ficou o nome, nem o sabor, nem o cheiro.
Espera aí, o que é que fui dizer?
Não é que estou agora a sentir mesmo um cheirinho? Entra ali e também podes sentir o cheiro e o sabor da liberdade.
Ali?
Perguntou o rapaz, a apontar para o que lhe parecia ser uma pastelaria.
Sim,
respondeu o velho.
Vai depressa que ainda está quentinha. Não sentes o cheiro?
Ao rapaz, só lhe cheirava a bolos de mel acabados de sair do forno. Entrou na pastelaria a medo e deu de caras com uma mulher gorda, com uma bata branca, coberta de farinha e nódoas de açúcar.
Disseram-me que estava aqui a Flor da Liberdade,
disse ele.
Serei eu?
Perguntou a mulher gorda, a espreitar para o espelho da parede.
Há quem me chame assim, minha flor. E também há quem me chame Liberdade. É o meu nome, mas experimenta isto.
Ela estendeu ao rapaz um bolo de mel acabado de cozer. E ele comeu com vontade. Estava com fome.
Que tal?
É muito bom!
Respondeu o rapaz, ainda com a boca cheia.
Era assim que ela nos sabia, se a tivéssemos. É por isso que chamam assim a esses pastéis docinhos da liberdade.
A liberdade sabe a mel.
Também sabe. Digamos que é o mel da vida. Até estes doces da liberdade ficavam mais doces se houvesse liberdade. E as pessoas também. Já reparastes como estão amargas, azedas, intragáveis?
O rapaz agradeceu o bolo de mel e veio embora. Não fez mais perguntas. Se queria encontrar a Flor da Liberdade, tinha de continuar a sua viagem. Saiu de Santarém, tomou a direção de Lisboa e voltou a pedalar com toda a força. Porém, já na estrada, viu-se de repente envolvido numa nuvem de fumo negro e no fim dessa nuvem estava um homem debruçado sobre o motor de um carro. travou de repente e a bicicleta imobilizou-se a meio metro do homem, que não parava de resmungar.
Posso ajudar?
Perguntou o rapaz por delicadeza e começou a tossir.
Obrigado. Já chamei o reboque, mas vai demorar. Estou atrasado para um encontro importante. Muito importante mesmo. Maldito carro. Já tive uma bicicleta dessas e nunca me deixou ficar mal. Nela vais de certeza chegar a casa direitinho.
Eu não vou para casa,
disse o rapaz.
Vou à procura da liberdade.
O homem sorriu.
Ainda está um novo. Sabes o que é a liberdade?
É uma flor que está guardada num castelo.
O homem voltou a sorrir. Depois, aproximou-se mais do rapaz, como quem vai contar um segredo, e disse:
Eu também ando à procura dessa flor. E olha que não sou o único. O tal encontro é para tratarmos desse assunto. Estão a acontecer coisas, rapaz.
Ninguém mais terá de procurar essa flor.
Por isso, queria fazer-te uma proposta.
Que é uma proposta?
Neste caso, é uma troca. Não andamos os dois à procura da mesma coisa? Então, podemos formar uma equipa. Tu emprestas-me a bicicleta por uma meia hora e eu prometo-te que amanhã de manhã vou procurar por ti a flor da liberdade. Aceitas?
O rapaz ficou aflito. A bicicleta dele era nova. Talvez o homem não soubesse evitar as pedras bicudas e as latas cortantes. Talvez raspasse com a bicicleta nos arbustos da beira da estrada e lhe fizesse um risco. Além disso, não o conhecia. Tinha uma farda verde militar, com divisas douradas nos ombros.
Capitão Salgueiro Maia,
disse o homem ao estender-lhe a mão. Depois, subiu para a bicicleta azul perante o olhar horrorizado do rapaz.
É quase uma bicicleta de adulto, disse ele. Emprestas-me ou não?
Não seria melhor pedir um carro emprestado?
Sugeriu o rapaz.
Chegava lá mais depressa.
E quem me o empresta? Não vês a velocidade com que eles passam? Além disso, com a bicicleta posso ir por atalhos e atravessar os campos. E então?
Está bem,
disse o rapaz e engoliu em seco muito aflito. O capitão partiu através de um descampado e ele ficou com o coração alvoroçado, à espera. E se acontecia alguma coisa? Sem a bicicleta? Como iria procurar a flor da liberdade ou voltar para casa? Estava perdido. Começou a suar aflito e tentou pensar em coisas sem grande interesse, como os resultados da última jornada da Liga de Futebol, os nomes de todos os colegas da turma ou as coisas que iria fazer no próximo verão. Mas só lhe vinham à cabeça maus pensamentos. Primeiro mau pensamento. E se o capitão fosse um ladrão que queria ficar com a bicicleta? Segundo mau pensamento. E se o capitão, apesar de ser um homem honesto, fosse assaltado por um ladrão que lhe roubasse a bicicleta? Terceiro mau pensamento. E se o capitão fosse preso? Como ele procurava a flor da liberdade, bem podia ser apanhado, como o pai dele. Quarto mau pensamento. E se o capitão fosse atingido por um raio? Como ele ia atravessar os campos, também podia cair num buraco, ou ser atacado por uma cobra venenosa, ou por um enxame de abelhas. Mais ou menos meia hora depois, ia ele no 36º mau pensamento, viu ao longe o quadro da sua bicicleta azul a brilhar ao sol e suspirou aliviado.
Agora vai para casa,
disse o capitão, a abanar a boina diante da cara para se refrescar. Via-se que não estava habituado a andar de bicicleta. Vinha encharcado em suor.
A tua bicicleta voa, disse ele. É a melhor bicicleta em que já andei.
dá a ideia que a roda da frente tem olhos e sabe evitar os buracos e as pedras bicudas.
O rapaz acariciou o volante da bicicleta azul da mesma maneira que uma mãe acaricia a cabeça do filho que regressou da escola. Por sua vez, o capitão pôs-se a limpar as manchas de óleo nas calças.
Amanhã de manhã, quando acordares, disse ele, vais sentir o perfume da liberdade. Não precisas mais de a procurar. Há de ouvir as pessoas na rua a gritar: liberdade! Liberdade! E ficarás então a saber que eu cumpri a minha promessa.
O rapaz acreditou, mas não podia ir para casa sem a flor da liberdade. Seguiu em frente, na direção de Lisboa. E lá acabou por chegar. Também aí havia uma Avenida da Liberdade e uma Praça da Liberdade e até um bairro da Liberdade. Mas ele sabia que isso eram as lembranças de tempos passados. A que ele procurava estava fechada num castelo. Mas em qual? Seria naquele, ao cimo da colina e que lhe parecia um verdadeiro castelo? Quando perguntou pelo castelo a um homem que ia passar, ele apontou para lá. E uma senhora que levava um menino pelas mãos também fez o mesmo. Pelos vistos não havia outro. Porém, começava a anoitecer, tinha arrefecido muito, e o rapaz achou que era melhor começar a procurar a liberdade na manhã seguinte. Nessa noite, abrigou-se na sala de espera da estação de caminho de ferro, junto de outros viajantes estafados. Toda a noite chegaram e partiram pessoas e comboios. Um vagabundo partiu uma garrafa de vinho. Quatro soldados jogaram as cartas sempre a discutir. Duas mulheres zangaram-se por causa de um lugar. Houve brigas, desacatos, pequenos acidentes e grandes discussões. Mas ele estava tão cansado que não deu por nada. Só acordou de manhã quando ouviu alguém lá fora a gritar: liberdade! Liberdade! Deu um salto e seguiu as pessoas na rua. Era um rio de gente que seguia paralelo ao rio Tejo e desaguava mais à frente no largo do Terreiro do Paço. Era aí que estava o capitão que ele conhecera em Santarém e a quem lhe emprestara a bicicleta azul. Comandava uma coluna de 240 homens que saíra nessa madrugada de um quartel de Santarém para colher a flor da liberdade. Mas ali, porquê? Interrogou-se o rapaz. Já tinha visto na televisão aquele castelo com arcadas e a forma de um U, mas duvidava que fosse ali que guardavam a preciosa flor da liberdade. Aquele capitão cumpria as promessas que fazia, pensou ele. Mas não se teria enganado no castelo?